com
olha só,
como
pessoal, chega. O pessoal fica dizendo...
Vai, Josias.
Nós não conseguimos... Voltamos ao rádio. E o pessoal fica dizendo que nós não ganhamos a guerra às drogas e isso não adiantou nada. Eu digo, como não adiantou? Eu queria que Pablo Escobar estivesse até hoje lá, explodindo avião, fazendo terrorismo doméstico, fazendo essas coisas. Não, ele tinha que ser preso, ser morto, como foi mesmo, porque estava lutando contra a polícia. É isso. A guerra contra as drogas tem que ser ganhada. Tem que ser ganhar a guerra contra as drogas. Tem que lutar o máximo possível.
O Pablo Escobar era uma figura que tinha dinheiro, ele movimentava o tráfico internacional em grande volume. Assim, que nem você comentou do tráfico no Rio de Janeiro.
Se o traficante é pobre, então ele não está trabalhando bem,
mas traficante pobre ou rico é criminoso, né?
Sim, só que pense bem, o cara que vende drogas, por exemplo, numa favela no Rio de Janeiro, a droga chegou lá de algum jeito. Como é que a droga saiu, muito provavelmente não do Brasil, mas ela saiu, sei lá, da Colômbia. Ela entrou no Brasil, passou por vários estados, chegou ao Rio de Janeiro, entrou na cidade do Rio de Janeiro e foi distribuída lá dentro. Ninguém viu isso entrando aqui? É um problema, você teria que interceptar essa entrada de drogas. Subir depois no morro atirando em todo mundo...
Sabe qual é o grande problema? Eu vou te dizer o grande problema. Mas, a quantidade de gente que usa. Enquanto tivesse tanto de gente, essa loucura toda, nessa neurose toda coletiva... E essa quantidade imensa de gente usando, principalmente...
Oferta e demanda, né, Fernando?
É lógico, não, é claro.
É uma coisa que tem que ser dita, tá? Porque a legislação, ela é conflitante. Se a gente for parar pra pensar, uma pessoa que ela pode... você pode fazer uso. Se você tá dizendo pra pessoa que ela pode fazer uso, você está também, o Estado também está reconhecendo que ele é leniente nessa entrada. Porque não existe a possibilidade... Pois veja bem, eu concordo que, tudo bem, o usuário não precisa necessariamente estar preso ali numa escola do crime, que são as penitenciárias. Mas será que a gente não consegue discutir medida educativa? A gente não consegue discutir ali ele ficar com uma ficha suja por 2-3 anos? A gente não consegue discutir esse tipo de coisa no Brasil?
Porque se ele pode portar, alguém vendeu para ele.
Exatamente. O que pode, o que não pode.
A legislação
pode.
É conflitante.
A gente está começando no mês de abril, nesse outono de 2026, com muitas perguntas. Uma delas é: já fizeram a declaração do imposto de renda? Não, ninguém.
Ainda não.
Ninguém fez. Já fez? Step by step, passo a passo. Maravilha. Porque o Ministério da Fazenda está sugerindo a eliminação da obrigatoriedade de preencher e enviar a declaração anual do imposto de renda, que o prazo está rolando agora, né? A gente vai saber mais sobre essa novidade com David Diogo, que desde cedo está a postos com as informações. Conte tudo pra gente. Bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, David.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, Fernando, esse pedido de mudança foi feito pelo novo ministro da Fazenda, Dário Durga, durante ali a primeira reunião ministerial do ano, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos destacar aqui o que ele pretende, né, implantar ali na Receita Federal. Ele diz que é importante que a Receita faça essa declaração automaticamente, já que tem todas as informações, né, do contribuinte. Então, seria dessa forma, haveria o cruzamento de dados do contribuinte para preencher as informações, e aí o contribuinte vai lá e faz apenas a validação dos dados, né, da sua contribuição. Se aquela necessidade passar ali, como é hoje, né, preencher aquela declaração completamente, ou a simplificada, que até apresenta algumas informações, mas mesmo assim, antes de validar, você tem que confirmar cada uma delas. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro durante essa reunião a partir de agora.
Que a gente não precise declarar mais imposto de renda. As informações, como a gente tem um país informatizado, as informações dos bancos, das empresas, dos planos de saúde, isso tudo vai sendo colocado no sistema e a pessoa tem que validar, simplesmente. Nós temos que caminhar para isso. Nós temos que caminhar para um país com menos burocracia, para uma economia mais eficiente, para uma economia da inovação. O Brasil é liderança global nisso, presidente. O mundo olha para o Brasil e é sedento por ter parceria com o Brasil.
Está aí, então, o pedido do novo ministro da Fazenda, né, tentando reduzir a burocracia que é hoje na declaração do imposto de renda. E claro que o contribuinte vai agradecer pelo tempo, né, de reunir todas as informações para declarar, que hoje em dia é assim, ou até mesmo pagando um contador, né, terceirizando esse serviço, que aí custa muito caro. Vamos lembrar aqui que o imposto de renda, em relação à declaração das contribuições, né, das deduções tributáveis do ano passado estão aí ocorrendo, segue até o dia 29 de maio, porque a gente tem que ter sempre cuidado com o leão. Vamos agradecer se essa medida aí, né, esse pedido do novo ministro possa valer a partir do próximo ano, né, Fernando? Volto com você.
Boa, David Diogo. Agradecer também a audiência enorme dos taxistas que estão aí ao seu lado, né? Estão ao nosso lado também. A gente adora andar pelas ruas da cidade de São Paulo e do Brasil também. Um grande abraço aos motoristas, aos taxistas, também os motoristas de aplicativo. Essa audiência fantástica que segue a gente por todos os lados. Valeu, gente. Muito obrigado. Tamo junto. E, David, bom trabalho para você aí. Obrigado pelas informações. É isso aí, não precisa fazer não, porque o governo sabe tudo que você faz. Eu quero saber de você em casa, você no carro, no táxi, no aplicativo. Você acha que precisa realmente fazer a declaração do imposto de renda? Seria um peso a menos? Eu tenho certeza que daqui a pouco a associação do pessoal da contabilidade, né? Os profissionais da área contábil vão se organizar, fazer uma passeata, alguma coisinha assim, porque eles recebem uma grana para fazer isso. Mas, gente... Enfim, queria só lembrar também o nome do ministro, Dário Durigan. Agora a gente sabe, o ministro da Fazenda, atual ministro da Fazenda.
Acho eu que essa fala dele aí deve ter até alegrado os nossos colegas aqui.
Alegrou, né? O Brasil não é de hoje, tem o SFN, o Sistema Financeiro Nacional, é um dos mais modernos do mundo e nos últimos anos teve a implementação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tudo ativou o consentimento do cidadão para quê? Para que a Receita, para que os bancos, para que todo mundo ali, basicamente, acesse os nossos dados. Então, hoje, tudo é cruzado. Né? Lembra, né? Quem lembra, não vamos entrar profundamente, mas teve aquela polêmica do Pix. Ah, se você fizer um Pix de determinado valor, como que o governo fica sabendo disso? Porque já existe uma legislação em que o governo vê toda a movimentação. Aliás, parênteses, né? Não o governo, Receita Federal, os órgãos competentes. Então, eu acho que o ministro vai muito bem, eu acho que é isso mesmo, acho que nós temos que inovar, já que a gente já faz emissão de nota fiscal se você empreende, né? Se você é um CLT, a empresa já declara que pagou os impostos, por que que a gente tem que repetir tudo aquilo? E pior, né? Se você declara o dado, esquece alguma coisa que às vezes você até já fez, depois a Receita Federal vem te cobrar, ainda te dá uma multa. Então eu acho assim, que é uma modernização importante e necessária.
E hoje o modelo de declaração, você vai fazer, tem até aquela pré-preenchida, né, que já vem várias informações pré-prontas, você só confirma se é aquilo mesmo, se não é,
mas que os contadores vão ficar não, mas os contadores talvez sejam também necessários no caso de algum tipo de restituição, né, para orientação. Então, contadores, olha, tá bom para vocês ainda. Não é igual o pessoal da autoescola, não, que ficou sem. O pessoal da autoescola reclamou bastante, né? Mas os contadores, eu acho só apenas que eles vão precisar orientar alguma coisa com relação à restituição. E essa é a pergunta que a gente faz para você. Você acha que vale a pena acabar com a obrigatoriedade da declaração anual do imposto de renda? Diga aí, sim ou não, a gente quer saber a sua opinião. Estamos falando, né, de dinheiro que vai, dinheiro que vem. Ontem terminou um prazo para que o banco, né, Banco de Brasília, divulgasse o balanço de 2025. Não entregou o prazo, né? Ele tinha que publicar seus resultados dentro do calendário regulatório. O atraso está se repetindo pela segunda vez consecutiva. A questão com o Banco de Brasília amplia uma incerteza de um rombo bilionário que está também na mira do Banco Central. O Banco Central vê tudo também. Será que vem mais um tsunami bancário por aí, meus amigos? É um rombo muito grande. No meio disso tudo, eles não entregaram o relatório, mas tem a relação com o Banco Master, mas renovaram o patrocínio com a camisa do Flamengo. De 42 milhões por ano com a camisa do Flamengo.
Queriam comprar o Banco Master por 2 bi.
É uma grande ironia, dinheiro, né? Não publica o balanço, um banco que deveria prestar contas públicas e renova um patrocínio de quase 50 milhões. Então, assim, eu acho que não vai quebrar. Eu não acho que a gente vai ter uma tsunami nesse sentido de ver outro banco, porque eu acho que o governo do Distrito Federal, ele está muito mobilizado, muito comprometido em salvar o BRB. Mas isso só mostra como seria importante se nós tivéssemos uma CPI do Banco Master. Né? Isso só reforça essa necessidade de que se investigue, porque o BRB, ele é só um personagem desta grande história. Né?
Eu só queria falar quais são as soluções que podem ser apresentadas para cobrir esse rombo bilionário do Banco Master, que está atrelado até o último fio do cabelo com eu tô falando do Banco Real de Brasília e Banco Master, parece que é quase a mesma coisa, né? Mas sabe fundo, a solução, né? Gente?
Quase foram a mesma coisa.
Quase foram. A solução seria pedir um empréstimo a quem? Ao Fundo Garantidor de Crédito. Mas gente, né? Do céu.
E pediram, né?
Pediram dinheiro para eles.
Isso. E aí, muito provavelmente, esse atraso no balanço, ele vem por isso, porque ainda não está decidido se vão ou não fazer esse empréstimo.
A outra opção, o dinheiro do Distrito Federal, que é o principal acionista do banco. De onde vem esse dinheiro, Josias, do Distrito Federal?
Ah, pois é.
Do seu bolso, do meu bolso, do nosso bolso.
Olha, você vê, INSS, vem dinheiro de onde? Do nosso bolso. Master, vem de onde? Do nosso bolso. É tudo pagador de impostos que é oprimido nesse país.
Você podia abrir uma vaquinha virtual, né? Você colaboraria?
Na verdade, assim,
salvem o Banco de Brasília.
O legal da vaquinha virtual é que a gente teria direito à escolha, né? Nesse caso, existe já uma vaquinha virtual. Pô, gente, só que a gente
olha, vocês estão falando de vaquinha virtual, eu lembrei de vaguinha, nada virtual, que a Itália perdeu. A Itália não vai pra Copa pela terceira vez, gente. Bateu o recorde. Pode pedir música, né? Agora,
Três
Copas é sem Itália. Eu acho que a Copa perde mais do que a Itália, porque uma grande representação. Vamos falar sobre isso com Vitor Boni, agora no telão, dessa vez online conosco. Vitor Boni, Brasil fez bonito, né? Classificado, lavou a alma contra a Croácia, quer dizer, mais ou menos lavada de alma. Conta tudo pra gente.
Tudo bem, Fernando, amigos da bancada, amigos da audiência do nosso Morning Show. Pela seleção brasileira, vamos começar. Resultado bom, positivo, para quem já estava completamente desesperado com relação à derrota para a França nesse último amistoso, agora pôde dar uma respirada, ficou um pouco mais tranquilo. Boa atuação da seleção brasileira, vence por 3-1, teve um bom primeiro tempo, abriu 1-0, até sofreu um empate numa falha defensiva já na segunda etapa, mas reagiu bem. Acho que isso foi o que ficou de positivo, reagiu bem ao momento adverso e conseguiu fazer o segundo, fazer o terceiro. Bons testes do técnico Carlo Ancelotti, alguns nomes se destacaram ainda mais, o volante Danilo, por exemplo, o Vinícius Júnior, que a gente tanto cobrava para fazer uma grande partida contra um adversário difícil na seleção, enfim, fez esse bom jogo, participou da jogada do primeiro gol e participou muito bem, só que o grande nome que ficou agora na boca do povo não tem como ser outro. O atacante Endrick, que entrou faltando 15 minutos, não só conseguiu a jogada do pênalti, que depois foi convertido pelo Igor Thiago, mas também deu assistência para o gol do Martinelli. Ou seja, mudou completamente o cenário da partida em pouco tempo. Agora, está sendo bastante valorizado pela torcida brasileira. Todo mundo está pedindo o Endrick na lista final da Copa do Mundo e vai ficar com essa dúvida. Os torcedores lá nos Estados Unidos que estavam no estádio também pediram Neymar mais uma vez, assim como foi, né, na partida diante da França. Mas dessa vez, quem entra forte no debate se merece ou não uma vaga na Copa do Mundo é o atacante cria do Palmeiras, meu caro Fernando.
Muito bem. Bom, e aí, Itália, né? É o que eu disse aqui na abertura com o nosso sofá democrático. Uhum. A gente acha bom, né? Porque a Itália é um adversário bem chatinho no futebol, mas é triste uma Copa, mais uma Copa sem os italianos, né, Boni?
Chama muito a atenção, né? Para quem gosta das grandes seleções, de ver os grandes times jogando a Copa do Mundo, realmente foi um momento complicado. Terceira Copa consecutiva da seleção italiana fora do Mundial, ficou de fora em 2018, em 2022, e agora, nessa última etapa da repescagem europeia, ficou no empate com a Bósnia-Herzegovina, foi para os pênaltis e foi derrotada mais uma vez, fora também da edição de 2026 da Copa do Mundo de Seleções. Chama muito a atenção, né? Porque o último jogo de mata-mata de Copa do Mundo que a seleção italiana disputou foi a final da Copa de 2006. Em 2010 caiu na fase de grupos, assim como foi na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, e aí ficou de fora em 2018, 2022 e agora 2026 também. Um momento completamente difícil do futebol italiano. Para você ter uma ideia, Fernando, uma garota que nasceu em 2015, tem 11 anos de idade agora, nunca viu a seleção italiana jogar uma Copa do Mundo. A gente está falando de uma tetracampeã. E nunca um campeão mundial chegou a ficar 3 vezes consecutivas de fora da Copa do Mundo. Então é um momento bastante complicado do futebol italiano, que vai ter que rever muitas coisas. E é uma pena para quem gosta dos grandes adversários, Mas eu vou falar, minha opinião de verdade, para mim, o Brasil poderia enfrentar o Haiti, Escócia, Jordânia, Cabo Verde, só essas seleções no caminho, ganhar a Copa do Mundo contra, não sei, contra a própria Bósnia-Herzegovina. Para mim, se tiver o caminho mais fácil, eu tô tranquilo.
Maravilha, é, só não esquecendo que foi numa dessa que a gente acabou eliminado pela própria Croácia, por uma Bélgica, né, seleções que jamais, assim, em teoria, nos eliminariam, né?
Não, e tem até um fator interessante, até para a gente passar nos outros classificados nessa última parte da repescagem. Na repescagem internacional, a República Democrática do Congo passou sobre a Jamaica e o Iraque passou pela Bolívia. Então, Congo e Iraque classificados para a Copa do Mundo. Na europeia, fica até um fator que pode levantar um pouco a esperança do torcedor brasileiro. Porque além da Bósnia, passaram República Tcheca sobre a Dinamarca, Turquia sobre Kosovo e a Suécia diante da Polônia. Só que a classificação da República Tcheca, ela é importante para quem acredita nos fatores externos, né? Para quem acredita nas mandingas, na sorte. A seleção brasileira, ela vinha de eliminações contra a Alemanha, seleção que começa com A. Bélgica, seleção que começa com B, e em 2022 contra a Croácia que começa com C. Então o pessoal estava com medo da Dinamarca, porque é seleção que começa com D, mas não classificou para a Copa do Mundo. Então, pelo menos nesse sentido, acho que não tem mais o que se preocupar, porque não tem nenhuma seleção que começa com D. Se for acreditar nessas coisas extra-campo, talvez seja um bom sinal.
É, beleza. Tá bom, então. É, vamos pegar no que a gente pode, né? No que for possível.
Exatamente.
Ô, Boni, saudade de você aqui no nosso sofá. Apareça para tomar um cafezinho conosco no sofá da discórdia. A gente promete que te trata muito bem, tá bom? Valeu.
Fechou. Até a próxima, eu vou presencialmente.
Com certeza, estamos te esperando. Um abração, Boni. Falou. Estão felizes com a Itália fora? Eu acho que é bom. Eu acho assim, tipo, vai não até logo. Fica mais, tchau. Tchau, Itália. Valeu.
E tem uma polêmica curiosa, né? O técnico da Itália disse que ele fala muita borracha lá. E ele te fala há poucos dias o seguinte: se não nos classificarmos, eu já moro longe, mas vou mudar para mais longe. E uma outra que ele falou, que o único esporte relevante da Itália era o futebol. Todos os outros não tinham importância. Sendo que a Itália tem tradição em vários. Eu acho que ele vai sumir do mapa. Agora, aqui, viu?
Por falar em esporte relevante, eu queria saber a opinião do Josias sobre um esporte olímpico chamado hip-hop. Nossa. É um esporte olímpico. É, ainda não está confirmado na Olimpíada de Los Angeles, né? Mas, Los Angeles 2028, mas participou de outras Olimpíadas. O que você acha do hip-hop? Em 3, 2, 1?
Lamentável.
Lamentável, porque o governo segue preocupado com a educação e diversidade e anunciou o lançamento, vejam vocês, da Escola Nacional de Hip-Hop, que vai ter investimento de 50 milhões de reais. O programa do MEC, apresentado ontem pelo presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, vai usar a cultura hip-hop como ferramenta pedagógica em escolas públicas. É uma cultura que deriva do breakdance. Na verdade, o hip-hop que a gente fala, e é o esporte olímpico, é o próprio break, o breakdance, aquelas giradas, aquelas piruetas, né? Essa cultura de rua que nasce nos Estados Unidos tem os pilares do MC, que é o rap, o DJ, o grafite e o próprio breaking. E aí, vocês não acham que isso é cultura? Vocês não acham que isso precisa ser valorizado?
Não.
Não? Simples assim, Josias?
Simples assim. Não, é o seguinte... Eu acho o seguinte, o Estado deveria se preocupar com aquilo que não acontece, com o que não se desenvolve naturalmente na sociedade. O Estado não deveria se envolver em funk, hip-hop, nessas coisas. Não precisa do Estado para esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu acho
Mas o menino que não sabe daquelas piruetas, ele vai aprender onde, Josias?
Aprende um com o outro. É assim, a cultura se dá com quem sabe, ensina para quem
não sabe. Mas com fomento, com apoio, não? Numa escola?
Não precisa de fomento para isso. Eu acho que não precisa. Eu acho que o fomento deveria se dedicar àquilo que a sociedade por si só não produz.
Fernando, vale lembrar que o Camilo Santana, ele vai terminar essa gestão dele com uma derrota improcedente para ministros da educação. Ele não conseguiu aprovar o novo Plano Nacional de Educação, que tem a validade de uma década, né? Tem a validade de 10 anos. E agora ele está preocupado com questões de hip-hop. O Brasil, ele segue extremamente problemático em questões de matemática, leitura, inclusive de acordo com as últimas provas do PISA. E ele vem fazer esse anúncio que não... Ele deveria estar preocupado realmente com a educação básica, ele deveria estar preocupado com esses outros níveis e não com o hip-hop, tá? Então, a gente já tem dentro das comunidades uma cultura que se desenvolve sozinha e não precisa do ministro, que é populismo, né?
Opinião. Tá populismo. Opinião dada. Mas, olha, hoje a gente tem muita polêmica por aqui. Daqui a pouquinho, a gente vai para os Estados Unidos falar... O Trump, ele acorda e fala assim, onde é que eu vou perturbar agora, né? Onde é que eu vou? E aí, sabe o que, que ele está agora? A grande discussão é mudar aquela questão de nascimento nos Estados Unidos não ser exatamente uma prerrogativa para ser, de fato, um americano. Gente, isso está dando o que falar. E eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, a gente vai direto para lá, mas antes eu tenho um recado, porque hoje é o quê? Quarta-feira. Animado? Pô, tem gente que vai pro feriado, né? Eu tô de feriado. Amanhã, pra mim, hoje pra mim é quase uma sexta. Mas tem gente que, mesmo sendo sexta, quarta da paixão, e feriado à vista, dia de sol, é tudo nublado, é tudo cinza. Porque dói, porque não tem disposição, porque não tem ânimo, porque dormiu mal, o dia vai ser ruim. Porque o dia vai ser ruim, a noite também vai ser mal. É uma roda que não para de girar no sentido contrário, Daniel. Como é que a gente para com isso tudo? Como é que a gente entende esse sinal do corpo?
É uma situação muito complicada, porque muitas vezes a pessoa se limita, além do sofrimento de você sentir dores, sentir indisposição, não tem ânimo para nada, além disso tem, já é um sofrimento isso, né, Fernando? Tem a limitação, a pessoa vive uma vida limitada. Eu não posso isso porque dói, eu não vou viajar porque eu não aguento ficar muito tempo no carro, eu não vou fazer, cheio de limitações a vida da pessoa.
O que, que acontece? Ganha peso.
Olha aí.
Fica com outras comorbidades.
Vai virando o efeito dominó.
O corpo
dominó,
para, né, de funcionar.
É, exatamente. Né? É uma situação bem delicada. Por isso que eu sempre falo, gente, cuide da sua saúde. Às vezes você cuida tão bem do seu carro, cuida tão bem da sua casa, das suas coisas. E da sua saúde, o que, que você está fazendo? Eu quero fazer um convite para você. Ao invés de você ficar dando gatilhos de doenças, porque às vezes nós fazemos isso, viu? Nós damos gatilhos de doença. O que, que é gatilho de doença? Você consome açúcar, que você sabe que não pode, bebidas que tem muito açúcar, suco de caixinha. Tem gente que ainda toma isso, suco de caixinha, que é muito açúcar. E isso é gatilho de doença, nós sabemos disso. A pessoa não faz uma atividade física e por aí vai. Eu quero convidar você a fazer gatilhos de saúde. E aqui está um suplemento que te ajuda nisso. É o magnésio 5.0 da Lírios. São 5 tipos diferentes de magnésio, todos em uma única cápsula, e todos eles quelato. É o magnésio, são formas diferentes, e também todos eles são magnésio quelato. Isso daqui, sim, vai ajudar a sua saúde. Em que sentido? Nesses sinais aí que o Fernando acabou
Exatamente.
De falar.
Exatamente.
Se você está muito ansioso demais, ansioso, ansiosa, a ponto de não conseguir relaxar, de atingir o sono profundo à noite, para estar bem no dia seguinte, está precisando usar magnésio. É sinal. Se você vive reclamando de câimbras, às vezes a pessoa não pode nem espreguiçar na cama. Quando acorda, vai dar aquela espreguiçada gostosa. A natureza ensina. Você já reparou que os gatos, quando eles estão deitados e ele vai andar, ele dá uma espreguiçada nas patas da frente, nas patas de trás. É importante você espreguiçar. É. Mas é uma coisa que às vezes a pessoa não consegue fazer,
Exatamente.
Fernando.
O magnésio tem 200 funcionalidades no corpo, mas tem uma que a gente vai ativar agora, que é no bolso.
Essa é boa demais.
É a promoção.
Mas é óbvio. Liga pra direto para Lírios, você não tem atravessador nessa compra, é compra direto no, na fábrica, no 0800-787-3030. Liga, fala com a nossa equipe. Para você que vive reclamando de dores, quer se livrar das dores, use o magnésio 5.0. E o resultado você vê na primeira semana de uso. Você só tem que tomar uma vez, não tem que lembrar de tomar várias vezes ao dia. Você toma 2 cápsulas, de preferência à noite. Você já vai vendo o resultado. Toma hoje, toma amanhã, uma vez ao dia apenas. E todo dia você faz como se fosse um tratamento. A promoção é o seguinte: para você ligar agora, 0800-787-3030, você vai comprar apenas 20%, você vai pagar. Não tem negociação. Você vai pagar só 20% do valor. O frete, você não vai pagar. Entrega rapidinho aí, frete grátis. E eu vou mandar 2 presentes especiais. Olha isso. Vou mandar a creatina premium da Lírios. Essa creatina, gente, para fortalecimento de massa magra. 0 açúcar e zero calorias. Essa creatina é fantástica, vai de presente. E o outro presente, olha só, uma cafeteira portátil. Essa cafeteira, gente, faz cafezinho expresso, quentinho, em qualquer lugar que você levar. Olha que coisa linda. Parece uma garrafa, mas não é. É uma cafeteira que faz cafezinho expresso na hora. Isso é presente. Mas o melhor presente que eu gosto de falar é a sua saúde e a saúde da sua família. Então ligue agora 0800-787-3030 e ganhe saúde, você e a sua família.
Muito bem, eu só tenho três coisas para te dizer.
Diga.
É, ligue. 0800-787-3030. Dani, muito obrigado.
Grande abraço.
Hein? Valeu, um abração. Ótimo dia para você também. E a gente faz um rápido break na nossa rede de rádios.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem para as Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Prepare-se para entrar no jogo. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em uciscinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Jovem Pan. Música. Notícia.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
E também.
Que seria contraditório, né?
Nesse momento, a gente está de volta à rede de rádios falando sobre algo muito importante que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Porque você está acompanhando esse caso desde cedo, a gente tem falado aqui, Jornal da Manhã também, a gente tocou nesse assunto. A Suprema Corte dos Estados Unidos está analisando o direito à cidadania para quem nasce no país. Será que isso é o bastante? É o suficiente? A audiência é tão importante que conta com a presença até do presidente Donald Trump. Quem acompanha o caso é alguém também muito importante que está aqui conosco, Eliseu Caetano e sua elegância. Conosco ao vivo aqui no nosso Morning Show. Bem-vindo, meu amigo. Conte tudo pra gente.
Muito obrigado pelas doces palavras, meu querido Fernando Rocha. Muito bom dia para você e para os nossos companheiros também aí na bancada. E claro, para todo mundo que acompanha o Morning Show na programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, porque chegou agora há pouco na Suprema Corte dos Estados Unidos o presidente Donald Trump. Ele vai acompanhar pessoalmente o início desse julgamento que pode marcar uma virada na questão do conceito de cidadania aqui nos Estados Unidos. Donald Trump chegou agora à Suprema Corte para acompanhar a apresentação dos argumentos do caso de cidadania por nascimento. Uma verdadeira multidão, Fernando, está do lado de fora, nas calçadas ali do entorno da Suprema Corte na capital americana, Washington, observando a comitiva de Donald Trump que chega nesse momento e, claro, para também acompanhar, ainda que do lado de fora, atentamente a tudo que está acontecendo por lá e que vai ditar os rumos do país nos próximos anos. Inclusive, manifestações já acontecem nesse momento, tanto na capital americana, onde esse julgamento começa hoje, mas também em diversas outras importantes capitais do país, como Boston, Nova York e aqui em Miami, no sul da Flórida. Bom, gente, para quem não está acompanhando esse caso, eu trago melhor a explicação. A pedido de Donald Trump, a Suprema Corte vai hoje analisar uma audiência que pode mudar um dos princípios mais antigos da legislação norte-americana, o direito à cidadania por nascimento. Essa decisão pode impactar indiretamente a vida de milhares de imigrantes em todos os Estados Unidos, inclusive de brasileiros, viu? Os juízes vão analisar, a princípio, uma ordem executiva de Trump que propõe restringir a concessão automática de cidadania a crianças nascidas aqui nos Estados Unidos. Pela proposta do Donald Trump, só teriam direito ao status de cidadão americano bebês cujos pais sejam cidadãos americanos ou residentes permanentes, aqueles que têm o green card, que é autorização para residência e trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, o que Donald Trump está propondo é o seguinte: nasceu nos Estados Unidos? Não necessariamente é americano, não, a menos que seus pais sejam americanos, pai e mãe, ou que eles estejam morando legalmente dentro dos Estados Unidos com o green card. A regra atual existe há mais de 150 anos, Fernando, e está baseada na 14ª emenda da Constituição americana, que garante cidadania automática a qualquer pessoa nascida em solo americano. A discussão também na Suprema Corte vai levar em consideração, portanto, se um presidente em exercício pode ou não reinterpretar esse direito por meio de uma ordem executiva, sem passar, portanto, pelo Congresso, que, como a gente sabe, aqui nos Estados Unidos é o caminho normal de todas as coisas. Mas antes de chegar à Suprema Corte, diversos outros processos como esse, parecidos com esses, tramitaram em cortes menores, em tribunais inferiores, que inclusive entenderam que a proposta pode sim violar diretamente a Constituição. Portanto, a audiência que começa hoje, mas que não tem dia e nem hora para terminar, vai se concentrar nos limites do poder do presidente e no significado de uma expressão chamada jurisdição dos Estados Unidos, que é o ponto central desse debate. E o impacto pode ser amplo, porque todos os anos, centenas de milhares de crianças nascem aqui nos Estados Unidos. Há alguns anos, Fernando, ficou muito famoso aí no Brasil, acho que você acompanhou enquanto você trabalhava na outra emissora, a questão de que diversas mães celebridades aí na... que diversas celebridades brasileiras que queriam ser mães vinham ter os seus filhos aqui nos Estados Unidos só para essas crianças serem americanas e depois a criança nasceu, todo mundo no avião voltava de volta. Isso estava acontecendo no mundo inteiro, diversas pessoas vindo para cá só para ter filho, para o filho ser americano. Trump quer acabar com isso. Ó, nasceu aqui? Não tem nada não, viu? Ele é natural, ele é cidadão do seu país de origem, não do nosso.
Para ser cidadão americano, vai ter que ter o sangue americano, num movimento muito parecido com o que acontece na Itália, por exemplo. Alguns países da Europa têm isso. A gente vai seguir daqui, Fernando, acompanhando esse julgamento que, como eu disse, começa hoje, mas não tem dia e nem hora para acabar. Mas no Morning Show a gente vai ficar sempre muito bem informado e na finesse, né? Porque eu tô sempre bem vestido assim por sua causa, meu querido.
Elegante.
Sabe que eu sou seu fã, né?
Você tá superando, você tá superando. Você é o mestre. Eliseu, muito obrigado. Bom trabalho para você aí. Olha, não satisfeito em enfrentar grandes adversários, como por exemplo do Oriente Médio e Companhia Limitada, agora Trump quer também enfrentar a Constituição Americana, né? Tá sem problema o Trump, né?
Aparentemente sim, Fernando. Eu acho que, como você disse na abertura da minha entrada ao vivo aqui, acho que ele acorda lá na Casa Branca e pensa, o que, que eu posso aprontar hoje? Porque não é normal um homem nos altos dos seus quase 80 anos ter essa agenda, e a agenda dele vai até mais tarde, porque olha, agora são 10 horas da manhã pelo horário local aqui nos Estados Unidos, mas às 10 horas da noite ele tem um pronunciamento oficial à nação que dizem que são duas coisas que devem acontecer. Tem a questão da OTAN, que pode ser que ele diga, olha, vamos sair da OTAN, baseado naquilo do Keir Starmer, que disse que a Europa não está muito feliz com os Estados Unidos, e ele também deve falar sobre a questão da guerra com o Irã. Vai ter fôlego assim assistindo o Morning Show, viu? Porque só assim para conseguir ter um dia tão longo quanto o de Donald Trump. O homem não para, Fernando, ótimo. Tá aparecendo a gente aqui, ó, que não para de trabalhar. Donald Trump também não para, não. Então, todo dia, ó, você tem mais ao vivo, ó, helicóptero
militar. E vou dizer, se a nossa Ellen Manager não manda encerrar, a gente continua, vai até amanhã de manhã de tarde.
Ah, a gente vai embora. Valeu. Papo bom é assim, mas isso que é legal no Morning Show, né? Valeu. É a nossa cozinha, é a nossa conversa, é o nosso bate-papo, pra gente explicar pra todo mundo o que tá acontecendo. Mas eu vou continuar por aqui, porque deve vir fala do Trump e a gente vai acompanhar
com
aqui
certeza.
Na programação.
Bate na janela, entrada livre aqui conosco. Um abraço, Eliseu. Até mais, bom trabalho. Então é isso, gente. Agora é a Constituição. 150 anos de tradição, a Constituição Americana, um país, uma pátria que foi feita por gente que veio de longe, que construiu essa potência americana.
Pois é.
No mínimo, polêmica a decisão, Josias.
Pois é, polêmica. E tem um detalhe também que é o seguinte, olha só, eles já tinham avisado que ia viajar para os Estados Unidos com o principal objetivo de dar à luz para que seu filho obtenha a cidadania, não é permitido. Oficiais consulares vão negar o seu pedido de visto caso haja indícios de que essa é a sua intenção. Então, eu acho que isso aqui é suficiente.
Isso é uma coisa, né?
É, agora, agora a questão é, eles querem mudar isso por causa dessa questão do turismo de nascimento, que as grávidas iam lá para dar à luz para o menino nascer cidadão americano. Só que isso começou a se tornar uma coisa muito recorrente. E tinha até agência de turismo fazendo isso. Então, você pagava para a agência levava a mulher grávida, ia lá dar a luz nos Estados Unidos para o bebê nascer com já cidadão americano. E aí é uma reação a isso, que se tornou um problema para eles. Agora, eu não entendo porque eu acho que eles estão exagerando um pouco nisso, né? Porque eu acho que é suficiente barrar essa entrada através do visto, se ficar evidente que o objetivo é esse.
Doutora e doutor, temos dois advogados aqui.
Falando e comparando com o Brasil, né? Aqui a gente tem a Jussoli e a Jussanguinis, que é, você pode eventualmente nascer no Brasil, mas se você for estrangeiro e estiver aqui a serviço, a trabalho, você não necessariamente é brasileiro. Como um brasileiro que nasce no exterior, mas os pais estão lá a trabalho, ele pode também ser automaticamente brasileiro, e não, por exemplo, americano se estiver lá. Então, é toda pátria, toda nação, ela traz essas proteções. O fato é que os Estados Unidos, de fato, tem sentido essa pressão, e eu acho, sim, que existe um radicalismo totalmente desnecessário por parte do Donald Trump, porque existem muitas pessoas que são imigrantes, mas estão lá de forma legal, e daqui a pouco tem seus filhos, aí para ter o filho vai ter que voltar para o Brasil, vai ter que voltar para a França, seja para onde for. Eu acho assim, eu concordo com o Eliseu, acho que o Trump acordou e falou assim, deixa eu arrumar mais um problema, deixa eu criar mais uma polêmica, aí ele vai lá e busca no dicionário.
Acho que vale lembrar que, só para fazer uma pequena correção, são para imigrantes ilegais nesse caso, se a pessoa é uma imigrante legal, continua valendo o critério daí. Essa questão do ius solis, do ius sanguinis, também existe na legislação infra dos Estados Unidos e acho que aqui do Brasil e todos os países, né? Não é só os Estados Unidos que vem enfrentando essa questão da cidadania. A gente precisa lembrar da Melania na Itália, né? Meloni na Itália, que ela também vem fazendo novas legislações para o critério do ius sanguinis no caso da Itália. Então, o Donald Trump, ele também, além disso que o Josias falou, que é importante, né, que é o turismo de nascimento, ele precisa... Ele tem um problema ali com o México, né? Então, você tem muita gente tentando fazer, fazendo atravessar, né? Mulheres grávidas ali pela forma ilegal mesmo.
Pois, Steph,
do México para.
Só fazer o parênteses, ele pega sim o legal, tá? Quem está legal com visto temporário também não contaria. Porque você pode estar com visto temporário de trabalho, por exemplo, okay. E acontecer da esposa, né? Você, ou você mulher, ela ter o filho, uhum. Você também não contaria. Então, ele também pega o legal. Okay. Que ele não pega o definitivo.
Entendi.
Mas tem muita gente em situação legal que também perderia esse direito. Tá lá fazendo um estudo científico, tá lá a trabalho e
discussão
perderia.
Que dá pano pra manga, né? Pano pra manga. Hoje é 1º de abril, mas eu preciso te dizer umas verdades que vem por aí. A gente vai te perguntar, tô te perguntando a todo momento, se você acha, né? Sugestão do Ministério da Fazenda de ontem, né? Pra hoje. A desobrigatoriedade da declaração do imposto de renda. Todo mês tem, o prazo já está contando, vai até o fim de maio. E aí eu te pergunto, você acha que tem que acabar? Não precisa mais declarar, é só mesmo afirmar ali o que o governo já está cansado, careca de saber que você tem, que você faz e que você declara ou não. Tem também uma pesquisa entre o presidente Lula e o candidato, o senador Flávio Bolsonaro, para presidente, mas no estado de São Paulo. Como é que você acha que está essa pesquisa? Olha, números impressionantes, impactantes sobre a disputa eleitoral presidencial no estado de São Paulo. Quero te falar sobre esses números, quero te falar sobre o que acontece no Brasil e no mundo daqui a pouquinho, depois do intervalo, na nossa rede de rádios e na TV. Fica com a gente, não saia daí, que a gente volta logo.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem para as Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Venha saborear a deliciosa lagosta grelhada com aspargos grelhados e batatas grisette. No Rufinos Restaurante, o restaurante que é referência em pescados. No Rufinos, você saboreia receitas deliciosas que preservam o sabor original de peixes e frutos do mar. Rufinos Restaurante, no Itaim, na rua Doutor Mário Ferraz 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in
Mas eu senti isso, né? Às vezes eu falava pros outros figurantes ali, ah não, mas a câmera se segura mais assim, mais assado. Tinha essa coisa. Por isso que o exercício de atuar é tão minucioso, tão importante. E tô feliz com o resultado que a série tá tendo mundialmente.
E a gente está aqui, então, estamos aqui falando sobre uma série brasileira que está liderando o ranking global, né, na internet. Josias quis muito falar sobre esse assunto e a gente está com um dos atores da série aqui, porque a gente vai repercutir essa questão do Césio 37 nos anos 80, 87, mas para ser mais preciso, exatamente, né? Estamos com um repórter da Jovem Pan e também ator da série. Josias, por que essa série é tão importante? Porque a gente resgata algo muito marcante na história da ciência mundial. Foi um dos principais acidentes radioativos do mundo.
Foi o maior acidente nuclear fora de uma usina nuclear do mundo. Então, é o equivalente ao Chernobyl brasileiro. E tem a mesma característica inédita, que é o seguinte: pela primeira vez na história, uma substância extremamente nociva, não tem cheiro, nem gosto, ninguém na hora que você é exposto, você não sente absolutamente nada. Que é a mesma coisa de Chernobyl, que, aliás, dá para ver muita influência da série Chernobyl da HBO, que é uma das séries mais relevantes recente, não é, nessa série. E eu achei bem interessante, eu vi logo quando foi lançado, no exato momento que foi lançada, vi toda de uma vez, assim, realmente o tema é um tema aí tanto, viu? Foi um grande acerto da Netflix, depois de muitos erros da Netflix. A Netflix tem errado muito, né? Destruiu muitas histórias brasileiras, como Senna, e eu critico sempre aqui, mas nessa ela finalmente acertou e eu acho que vai reduzir aí a diferença em relação à Amazon Prime, que fez algumas séries bastante relevantes também, como a da prisão lá de... que é uma das séries mais vistas do Brasil. A Amazon Prime superou a Netflix em número de assinantes, mas agora a Netflix conseguiu dar um acerto que chegou no top 10 mundial.
Eu só queria lembrar que é também interessante, porque isso aconteceu em 87. Quem viveu esse período aí lembra que foi uma comoção muito grande. 249 pessoas foram contaminadas. A cidade de Goiânia virou o foco de uma atenção muito grande. Pessoas que voltavam de Goiânia eram evitadas. Era o famoso espalha-bolinho. De onde você está vindo? Goiânia. Saía todo mundo correndo. Teve uma campanha na televisão para falar aquela música. Eu amo Goiânia, Goiânia me ama. Justamente para que a gente não tivesse tanto estigma, que a cidade não fosse tão estigmatizada. Foi um negócio seríssimo. Abalou realmente a nossa sociedade. Mas é interessante que o ator principal... Conta essa história,
Josias. Pois é, o ator principal, que é o Johnny Massaro, ele não conhecia a história, ele pensava que fosse uma história fictícia. A história é tão impressionante que você realmente pensa, isso aconteceu mesmo? A primeira coisa que você faz é pesquisar no Google o que é real e o que não é. E a maioria, tudo que está ali é real, mas acrescentaram um detalhe que é uma coisa que me incomodou, que é aquele clichê da Netflix, né? Que a senhora que descobriu que a mãe da menina que morreu, ela é branca. Na história real. E ela foi transformada numa mulher negra. Aquela coisa do clichê do meme da Netflix, né? E inseriram a questão racial aí que não tinha na história. E absolutamente não tinha. Eu achei isso lamentável, porque não precisava disso. Mas a série, olha, você assiste do começo ao fim sem tirar o olho da tela. E eu espero que façam também série documentário sobre o tema.
Ô Misael, mas também, como repórter, você traz também algo muito importante, porque o processo indenizatório de algo que aconteceu em 87, né? Que afetou aí 249 pessoas, 112 mil pessoas foram monitoradas, 6 mil, tem um número aqui impressionante, 6 mil toneladas de resíduos radioativos foram recolhidos, porque onde esse césio encostava ficava contaminado. Então, um processo de indenização que se arrastava, e você, como repórter, foi ali o faro jornalístico entender um dado importante.
Sim, o mais interessante de ver uma produção audiovisual como essa foi o fato de que, depois da série, a Câmara aprovou um reajuste para as famílias que foram vítimas do césio. Então, a partir de agora, essas famílias já estavam sem um reajuste, já fazia anos, e vão ter um reajuste. O mais bacana é ver uma série que ela resgata uma história esquecida e não conhecida por muitos, causar esse impacto social na vida de famílias que foram tão afetadas. Porque, além das mortes oficiais, a gente tem famílias que seguiram ali, pessoas que morreram com suspeita, e causou esse estrago enorme num dos maiores acidentes que não é lembrado no Brasil. Eu, por exemplo, nasci em 89, eu acho que tinha ouvido falar uma ou duas vezes disso, mas quando surgiu a possibilidade de fazer o teste, Césio 137, Goiânia, aí eu fui, é real, não é? Fiquei igual o Johnny Massaro, talvez, é. E aí falei com meu pai, falou, não, nossa, isso daí foi assim, assim, assado. E aí você vê que uma série, né, eu não sabia como ia essa repercussão, ela já tá no top 1 mundial da Netflix, em 55 países de língua não inglesa, então ultrapassou até o BTS... E agora
apresentando, também. Apresentando também para o mundo, né? Uma tragédia como essa. Assim, o que a gente lamenta é que parece que no Brasil a política espera ganhar holofote, ganhar mídia, para só então tomar uma medida concreta. Então, assim, você estava comentando das indenizações. Achei muito triste a gente ver que o próprio político goiano, talvez ele tenha se esquecido, ele não se preocupasse com essas famílias. Eu vi que mais de 1.000 pessoas até hoje frequentam um centro de tratamento para pessoas impactadas pela tragédia. Então, é muita gente que ainda sofre no corpo, né? Fora, as perdas que aconteceram.
O impressionante é que o Césio 137, ele demora cerca de 30 anos para perder a periculosidade dele. O Césio em si está na tabela periódica. Sim. Ele não teria nenhuma periculosidade. O problema é ele enriquecido. Sim. Né? Esse que é o drama. Mas é triste, como advogada, doutora, entender que precisa de uma série... Ter um impacto desse
para a gente reconhecer. Agir, né? De uma maneira que possa atualizar, né? Porque você imagina, deve ter gente que não consegue até hoje trabalhar depois do acidente. Mas eu queria fazer uma pergunta pro ator, né, que fez lá. Vocês, na parte do laboratório, vocês tiveram um contato com as pessoas? E vocês com histórias? Teve alguma história que te impactou mais?
Então, como eu fui um ator, vamos dizer, de elenco de apoio, a minha preparação foi mais rápida e por conta própria, e estava mais focada na atividade de repórter, mas conversando com os atores, né, com o Johnny Massaro, com o Douglas, Simon, eles fizeram realmente esse exercício de esse laboratório intenso de conversar com as pessoas, de estudar, de fato, estudar história do Brasil, porque isso é história brasileira, e teve essa preparação, sim, justamente para saber o que estava sendo levado, porque não é ficção. Até é interessante que quem assiste a série, o Fernando Coimbra, que é o diretor, faz isso belamente, na minha opinião, ele tem, ela tem uma característica de documentário, quase jornalístico, né? Então, é um documentário sem sensacionalismo e que mostra esse acidente tão importante para o Brasil, que, infelizmente, muitas vezes a gente, né, como dizem, gosta de esquecer da nossa própria história. Então resgata essa história para o Brasil e para o mundo, porque a gente está vendo...
Uma casualidade, né? Já que tanta gente nem sabe do que aconteceu, né? E sem spoiler, porque isso foi a notícia, um ferro velho que tem uma cápsula usada em equipamento de raio-x, aí os meninos encontram ali um pozinho azul, olha que bonito! E aí começa o drama, aquilo é o Césio 137, né?
E foi filmado em São Paulo, né?
Sim, foi filmado em São Paulo, Cabreúva, em algumas cidades do ABC. E algumas cenas aéreas, se eu não me engano, ou de lugares em Goiânia. Isso gerou uma repercussão também, né, de não ter sido feito em Goiânia. Imagino que teve algum motivo de contrato ou algo do tipo.
Eu tenho aqui um comentário, chegou do Jason Correia Santos. Ele está dizendo, eu morei em Goiânia em 89. O incidente ocorreu 2 anos antes. Conheci esse Hospital Santa Casa, que foi desativado no centro da cidade. Está vendo? É história. Muito obrigado pelo comentário, Jason. Muito obrigado. E a nossa Ellen Manager separou, Misael, as imagens suas aqui. A gente vai ver. Vamos ver um pouco da participação do Misael ali. Também. Olha! O repórter! Aí é repórter, viu, gente?
Essa atriz aí maravilhosa do Ainda Estou Aqui, esqueci o nome dela, Josias. Uhum. Ela fez a Zezé, a empregada doméstica no Ainda Estou
Aqui. Cabelo tava no estilo, hein? Cabelo tava no estilo.
Eu falei que tava
olha aqui, Calbi Peixoto. Lá no Twitter tem muita gente querendo pedir autógrafo seu aí por suas imagens já, tá?
Imagina, você vê.
É legal reviver essa história, né? Porque eu falo legal no sentido de nos trazer um ensinamento, porque boa parte dessa guerra no Irã, ela também tem certa uma conexão ali que os Estados Unidos alegam, o enriquecimento do urânio e tudo. A gente está falando de outro elemento químico, mas também que pode, né, trazer aí uma grande repercussão e se tornar uma outra tragédia, como a gente viveu com o Césio. Então, eu acho legal também que é uma forma de conectar para a sociedade que esse tipo de situação, ele não está sempre do outro lado do mundo. Às vezes ele está no quintal da casa da gente e a gente não sabe disso, né, Misael?
Com certeza. E você imagina a irresponsabilidade na época de uma empresa de radiologia deixar um aparelho de radiologia ali à deriva. E aí alguém entra ali e de repente...
Isso, eu acredito que os protocolos devem ter sido alterados mundialmente depois disso, né? Misael, você sabe que o tempo urge. Eu quero te agradecer. Muito obrigado. Valeu demais ter vindo aqui participar. Sempre bem-vindo. Esteja sempre convidado, tá bom? Valeu. Parabéns pelo trabalho. Agora eu vi um repórter de fato no, no, nas telas.
Sim, vamos, valeu. Ver, vamos ver se vem mais.
Valeu, Misael. Muito obrigado, tá? E a gente segue por aqui nesse dia 1º de abril. Vou te contar uma verdade. Aliás, tem várias verdades para te contar e te perguntar também. Primeiro, do imposto de renda, né? Você acha que precisa mesmo declarar? Você acha que o governo vai descobrir alguma coisa que ele não descobriu ainda? Por isso, essa ideia dele não ser mais obrigatório é a pergunta do dia. Hoje, 1º de abril, é o dia em que 4 astronautas partem por uma viagem maravilhosa. Depois de 50 anos, o homem está indo de volta para o entorno da Lua. É, hoje por volta de 7:30. A NASA disse que não tem pegadinha de 1º de abril, não. Ah, o foguete vai partir. O diretor de testes dessa missão, chamada Artemis 2, que é Artemis, a deusa da Lua, né? Ele espera que a equipe tenha o foco no lançamento e está tudo certo. Mas acredite você, 33% dos brasileiros não acreditam que o homem já foi para a Lua. É verdade. Uma pesquisa do Datafolha ouviu cerca de 2.100 pessoas em todas as regiões do país e o resultado foi esse. Foi para a Lua nada não, isso é conversa para boi dormir. Não, o curioso é que a maior parte das pessoas que não acreditam que o homem foi para a Lua tem mais de 60 anos, ou seja, não acreditam duas vezes, né? Nem que foi, nem que vai, né?
Daqui a pouco vai estar em Marte, né?
E tem gente que diz que a chegada à Lua foi dirigida por Stanley Kubrick, né?
Tem até mas diretor.
Essa então. Teria diretor, mas isso não foi confirmado, não é verdade, não, tá? Kubrick não se envolveu nisso aí, não. Esse marketing aí foi bom para os filmes dele.
E no Coelhinho da Páscoa, quem acredita?
Eu acredito.
Seu Nunes. Boa. Eu acredito no seu Nunes, que está aqui de novo no nosso sofá da discórdia, que acreditou no negócio dele, ó, já tem muito tempo. E acreditou Verdade. Com fé, com força, né, seu Nunes?
Verdade, obrigado.
Fazendo doce e chocolate lá no Ipiranga.
42 anos.
Então, né? Só acredita no Coelhinho da Páscoa.
Muito no Coelhinho da Páscoa, muito no chocolate. Eu nasci, Fernando, no Dia Mundial do Chocolate.
Uh-huh.
Dia 7 do 7.
Sim.
E eu não fui eu que inventei, porque foi inventado no século XVI, na Inglaterra. Sim. O Dia Mundial do Chocolate. Eu sou do século XVII. Então, você falou aí que as pessoas não acreditam que foi na Lua. Meu pai não acredita também nisso, não.
Não, então vamos. Não. Hoje, 7:30, tá partindo um foguete, tá, viu?
Então vamos lá.
Fala pra ele ficar atento. Agora, seu Nunes, é interessante, porque no sofá de tanta discórdia, quando chega o chocolate, essa é a nossa dica aqui de hoje também, né? Vai vindo aí a Páscoa, e aí a gente encontra com o cunhado que discorda, com a sogra que não concorda, mas com o chocolate todo mundo concorda.
O chocolate não tem rejeição, sabia? Que é um produto, é verdade. A gente brinca que só o cara que bebe que fala que faz mal pro fígado. Mas todo mundo adora chocolate, né? E é interessante, nós somos o 20º no consumo de chocolate no mundo. Sim. Perdemos pra Argentina, que é 19º. Né, que tem 46 milhões de pessoas contra 220 milhões de pessoas.
Agora eu quero perguntar para o senhor, hoje é Quarta-feira Santa, né? Dá tempo ainda de não só de comprar com preço bom, mas de comprar o material para fazer o ovo?
Muito bom, você lembrou. Olha, o que a gente faz? A gente abre as lojas 24 horas, nos 30 dias que antecede. Nós temos 4 lojas grandes que abrem 24 horas e as menores com horário estendido até as 22 horas. Por que isso?